Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro e hoje o bate-papo vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre Track Day, falar como que é participar de um Track Day, como é botar o seu carro na pista, só que dessa vez eu não tô sozinho. Dessa vez aqui eu reuni um time de especialistas não especializados em Track Day para poder falar sobre o que é botar o seu carro na pista. Então aqui comigo está o Antônio Tavares, o Felipe, o Ricardo e o Lucas, que são aqui diferentes níveis de pilotos de Track Day. A gente tem desde aqui do Ricardo, que está a primeira vez que botou um carro na pista, até o Antônio, que já pilotou em diferentes categorias, passando aí pelo Lucas, que tem o carro pronto de Track Day, que é o Sander RS, e o Felipe, que montou uma verdadeira máquina para andar na pista. Vamos falar um pouquinho com cada um deles aqui, conhecer um pouquinho da história deles. Começando aí, na ordem alfabética, Antônio, conta um pouquinho sobre a sua história para a gente aí.
Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Eu já sempre fui apaixonado por carro, louco, né? Então, comecei do zero, sem regra nenhuma, como muita gente começa, na rua. Depois fui migrando para arrancadão, aí comecei regularizado, depois meti a cara em rally, fiz bastante rally, regularidade, rally de lama, até parar, kart também, andei bastante, até parar nos treks, né, que foi a maneira mais segura realmente, depois que a gente vai criando mais cabeça, de ter aquela adrenalina, de correr, de competir consigo mesmo até, e de estar sempre próximo da paixão por kart. Tô meio parado devido à pandemia e nascimento do meu filho, mas é sempre em contato e sempre com muita vontade de correr.
Não, show de bola. Vamos aqui na sequência, aqui pela ordem alfabética, falar com o Felipe. Felipe, ele montou aí, vem montando aí o seu 205 próprio para Track Day. E vou falar para vocês, eu andei nesse carro lá no ECPA, que é um autódromo que tem aqui no interior de São Paulo, e posso falar para você que o carrinho está muito acertado. Fala aí, Felipe, tudo bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, melhor depois do Track Day, né? Bom, falar por mim, meu nome é Felipe Martins, tenho 32 anos, comecei nessa de Track Day recentemente. Eu fui no evento do Flatout do ano passado. A princípio era para ir com 205, mas não ficou pronto a tempo. E aí eu estreio 205 agora, no começo de junho, que eu fiz o shakedown dele lá no ECPA.
E o carro ficou muito legal. E eu fiquei um pouco surpreso também, assim, você falando para mim que foi o shakedown do carro lá na pista, você já tá com uma intimidade muito boa com aquele carro, né? Porque você tava andando pendurado com ele lá, você sabia onde freava, você sabia como frear e como acelerar principalmente, porque até muitas curvas ali você fez ali bem no limite e o carro tava muito acertado, né? Muito na mão.
Não, então, o engraçado é que foi o shakedown de 90 voltas, né? O pessoal começou, queria ter uma abusada um pouquinho a mais, mas...
É o shakedown perfeito, né? O meu deu 5 voltas e quebrou, mas faz parte.
mas o interessante é que meu carro, ele, para contar para vocês, ele basicamente, eu fiz um swap de motor nele. O original é 1.4 de 75 cavalos. Ele tá com esse E5, que é 1.6 da PSA moderno, que tem... A gente aferiu, deu 117 cavalos. Ele tá com up de freio, que ele tá com freios do 206 na frente e também tá com freio a disco traseiro. Então ele tá com um balanço legal de freio, de motor.
E já é bem equilibrado, né?
É um carro leve também, né? 900 quilos. E ele já é um carro que faz muita curva original. E sem o amortecedor dele tá 100% original. Ele tá com uma mola um pouquinho mais baixinha só, mas nada de muito mais. E me surpreendeu o comportamento dele na pista. E acho que quase todo mundo andou comigo. Ficou impressionado como o carro é dócil, né?
O carro é muito na mão, muito na mão. Não, show de bola. Na sequência aqui, eu vou chamar o Lucas, que o Lucas, ele tem aquele carro que todo mundo fala que é o carro pronto para Track Day, o Sander RS, que ele comprou para participar. Cássio, conta um pouquinho sobre você aí também.
E aí, galera, beleza? Cara, eu acho que eu sou o único dono do Sandero, o único Sandero original que tem no Brasil, é o meu. Porque, embora ele seja o carro de track day, quando você chega, todos os Sandero são tudo fuçado.
Não, o carro é muito fácil, né, de acertar, né? É muito fácil de você fazer preparação nele, de você extrair ali. Ele já é um carro original muito bem acertado, né?
É muito bem acertado.
Não, show de bola. De vez em quando. O adesivo do flat-out já tá mexido. Já tá fuçado. Ah, já vem os cavalinhos a mais também, né?
Tem os adesivinhos, velho. Os cavalinhos.
Não, sensacional. E, Lucas, como é que você começou em track day?
Cara, a primeira vez que eu fui no track day, eu andei de carona. E o que mais me impressionou, igual o Felipe já falou aí, foi a força de desaceleração no momento da freada.
Que carro que você tava? No...
a galera sempre fica com receio de pôr o carro na pista. O primeiro carro que eu andei de carona foi um IDEA Dual Logic 616, cara. E foi legal pra caramba. A melhor coisa que você tem... Não, o carro fazia curva muito bem pra uma minivanzinha, né?
Mas não era a versão Sport, então se fosse o Sport, ele ganhava mais desempenho ainda.
Provavelmente, era uma versão ok, uma versão normal.
Foi o do Marcos?
Foi o do Marcos, dele mesmo, tiozão da ideia.
Não, ele toca muito bem com aquela ideia ali. Não, mas eu vou falar pra você que a base do IDEA não é uma base ruim não, cara, é uma base bem legal, porque ele tem ali uma somatória de plataforma, né? A Fiat gosta de fazer essas coisas, mas, por exemplo, a parte traseira dela é toda do estilo, né? Então ele é um carrinho bem acertado de suspensão, embora ele seja alto de carroceria, ele tem um centro de gravidade baixo, e eu andei já com ideia algumas vezes, até eu andei em pistas de ideia, cara, acredita nisso, andei em Interlagos de ideia. E é um carrinho que realmente, pois é, época de jornalista, né, você faz de tudo. E falo pra você que me surpreendeu. Normalmente os carros da Fiat vão bem nesse, assim, pra track day. São um carrinho que tem até um comportamento legal. Se a suspensão tá preparadinha, melhora, porque a original ela é bem macia. Mas antes da gente continuar nisso aqui, eu tenho que apresentar também o nosso quarto membro aqui da bancada, que é aquele cara que pegou o carro da família e botou no track day. E gostou tanto que comprou um carro agora pra poder fazer track day. Fala, Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo? Beleza?
Tudo ótimo.
Ricardo Neves, 44 anos, para me apresentar, estreante em track day. Primeiro track day que eu participei foi agora no NCPA, recentemente, que nós participamos aqui, a turma participou. E foi aquilo, que já faz tempo que eu tô olhando esse pessoal de track day, que é isso, que é, como é, que põe na pista... E aí levei o meu sedã de família, coloquei na pista, que nem o Felipe falou, o Lucas falou, conheci muito mais do carro, aprendi o carro que a gente é acostumado a andar só na estrada, é um carro que é muito bom de estrada, e acabei aprendendo mais ainda, conhecer mais o carro, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, quando você coloca um carro no track day pela primeira vez. E eu falo pra vocês, é mais legal quando você pega um carro que você não tem a menor expectativa esportiva dele. Porque quando você pega um carro esportivo, que tá com a suspensão mais firme, que tá com tudo lá meio pronto pra você fazer um track day, é legal. Você sabe que aquele carro vai ter um comportamento esportivo. Mas quando você pega, às vezes, um carro completamente aleatório e você bota na pista, cara, eu falo pra vocês que é muito mais divertido. Eu falo pra vocês que, assim, né, nessa minha época de jornalista automotivo, eu andei com tudo que você possa imaginar em pista, cara. Eu andei desde SUV, eu andei de picape, eu andei com uma Ram 1500.
Nossa.
Né? Lá no autódromo de Jacarepaguá, que era, pô, pista legal aquela lá, viu? Mas também já andei com carro esportivo, já andei de R8, andei com uma porrada de coisa. Mas eu falo pra vocês que às vezes é mais divertido você pegar um carro que não tem muita potência, um carro que não tem aí muita... muita expectativa, porque aquilo ali acaba sendo uma coisa muito bacana. Eu falo para vocês, até pra gente puxar um pouquinho aqui da experiência que a gente teve aí, só para vocês entenderem aí, pessoal, que vocês estão ouvindo a gente aqui. Eu, o Lucas, o Ricardo e o Felipe, menos o Antônio, que ele mora um pouquinho longe da gente, a gente foi tudo pro ECPA, participar de um track day. aqui a gente tem diferentes níveis. O Lucas já estava ali mandando no track day, andando forte lá com o Sandero RS dele. O Felipe estava fazendo o primeiro shakedown do 205 dele, deu 90 voltas na pista, andou que nem um louco lá na pista. O Ricardo pegou o carro da esposa dele, brincadeira, pegou o cruze dele de dia a dia, o carro de dia a dia, e botou na pista, laçou na pista, e eu peguei o meu Passat, que, enfim, carro preparado, mais potente da turma aqui, né, e tudo mais, né, o carro que era para ser ali, andar muito bem, só que a mangueira do turbo tava furada, então o carro tava com um lag do tamanho da vida, né, e depois de 5 voltas a direção hidráulica abriu o bico, então eu me contentei de ficar dando volta no carro do Felipe, dando volta também no carro do Lucas. Do Ricardo, eu também não acabei não andando com você, né, Ricardo?
Verdade, no final a gente acabou não andando junto.
Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que é muito legal de track day, né, assim, o ambiente do track day é um negócio muito legal, gente, porque assim, a gente tem às vezes um certo receio de falar, poxa, eu não entendo tanto de carro, ou sei lá, não, todo mundo que vai no track day tem um baita conhecimento, tem uma baita de uma bagagem, e é legal você ir num track day como esse que a gente foi, porque você tem ali diferentes níveis de pessoas na pista, você tem desde uma pessoa que anda em track day constantemente, tem um carro montadaço pra pista, a gente viu lá uns carros que o pessoal tava virando tempo super baixo, com pessoas que nunca pisaram numa pista. Então, o que é legal, e rola uma troca muito legal de informação, não, freia mais em cima, vai mais embaixo, acelera um pouco mais aqui, puxa mais o carro ali. E me conta vocês aí, gente, como é que foi essa experiência para vocês aí? Como é que foi esse ambiente do track day? Que eu acho que uma coisa que a gente fala assim, beleza, o carro é super legal, é super bacana de andar, mas eu acho que o ambiente do track day é uma coisa que também ajuda muito nesse processo, né, gente? Quem quer começar aí?
Eu começo, que eu já tava com... Eu aproveito e comento sobre a minha primeira experiência no track day, porque cheguei lá na pista, não conhecia nada, não sabia o que esperar, comecei a ver uma recepção muito legal, a turma, tudo gente boa, diferente de uma competição, ali é mais uma amizade, né, uma turma assim... Todo mundo te ajudando, aqui se calibra, aqui você faz isso e não sei o quê, todo mundo ajudando. Aí o Lucas já eu mal cheguei, ele falou, entra no carro.
Foi exatamente comigo. O Lucas, ele cheguei lá e falou, não, vamos andar, pega seu capacete, entra aí, vamos lá e vamos dar uma volta. Né? Exato. E aí tá me mostrando, não, você vai frear aqui na pista, você vai acelerar ali, você vai pegar aqui. E vou falar pra você, cara, tava tocando bem pra caramba lá na pista, viu?
Nossa, tocou muito.
O carro ajuda muito, né?
Mas vamos lá. E aí, o friozão lá, mal cheguei, ele põe capacete, veio pra cá, entrei. Aí eu já assim, meio não sabia o que esperar. Falei pra ele: vai mais tranquilo, vai de boa, não sei o que esperar. Ele: não, tranquilo, você achar que tá muito rápido, dá um toque aqui na perna que eu diminuo. Ele já saiu acelerando a primeira curva de alta. Eu já olhei pra ele: toca tudo, vambora.
É verdade, pior que foi assim mesmo.
Não, e é legal, né, cara, porque o track day, ele tem uma adrenalina que é diferente, assim, acho que até o Antônio pode falar pra gente um pouquinho, o Antônio tem aí experiências de diferentes categorias aí, né, desde a arrancada legalizada, a arrancada no México, passando aí também pelas categorias, né, até, o cara fez até rally, né, então tem aí diferentes caminhos aí. Conta aí, como que é essa questão da experiência? Porque uma coisa é competição, outra coisa é quando você tá no track day, né? Tem uma... Ou o track day também puxa essa competição?
Track, eu acho que ele gera um afinamento, do carro atual que ele tá levando, né, essa combinação do piloto, carro e pista, muito legal. O que o Felipe... O que aconteceu com o Felipe ali, né? Ele montou o carro. Então, eu me lembro que quando eu monto, a gente tem aquele primeiro carro que mete no track de qualquer jeito, vai evoluindo, vai melhorando algum item dele, você fica assim, a relação do piloto com máquina fica excelente. Então, chega, bate aquele teto, que é o limite do carro, às vezes você está com o carro mais fraco, ou limitado, pneu, suspensão, mas é aí que você começa a observar muito melhor a evolução da tua tocada, freio, até posição de dirigir, braços, a tua resistência e a linha, a traçado. Então começa a entrar em questão aí algo que é mais subjetivo, que é o limite do piloto. Então
tem um ambiente que não, assim, você tem uma competição que é muito mais contra você mesmo do que contra os outros, né? Assim, de certa
forma. Com certeza. Né? E também eu acho que o track é pela descontração. Não tem diretamente uma corrida um contra o outro. Geralmente tem um ambiente mais amigável, tem uma turma, tem uma galera. Eu me lembro que no primeiro track eu literalmente me meti aqui, eu não conhecia ninguém, eu só tinha vontade de correr. E aí, no momento que eu cheguei lá com o carro, a galera já vai curiosa em cima, vê que o carro tem, te conhecer, e aí a gente termina aquele track já amigos, e aí começou, teve outros juntos aí. Então o ambiente é bem mais ameno e para aprender é muito fácil aí no meio da galera. Bem bacana.
E eu vou falar para vocês que o primeiro track day que eu participei foi, se eu não me engano, em 2003. Tá? Eu trabalhava na revista Hot na época, e aí eu fui convidado pelo Batistinha para participar de uma bateria de track day, né? Na época o Batistinha ainda não era, ele já tinha a oficina dele, obviamente, já era um cara que tinha o seu reconhecimento ali dentro do universo do povo de Mustang na época, de Maverick, dos Fords. Mas ele não era o cara, né, de hoje ainda. Ele já era um cara bem reconhecido, mas não tinha ainda o nível de hoje. E ele fez um track day em conjunto lá com o pessoal. Só que eu falo pra vocês uma coisa curiosa, cara. Eu acho que o formato de track day ele foi se adaptando e foi se ajustando, né? Porque nesse track day que eu participei, ele tinha categorias, né? Então tinha níveis de carros. Só que ele era praticamente uma corrida, tá? Porque você teve largada e teve posição. Então, eu, sem querer, eu participei de uma corrida. E foi Interlagos, né? Pra juntar tudo isso. E aí eu peguei o Peugeot 306 que eu tinha acabado de comprar. Eu não tinha revisado direito o carro. Né, e quem conhece 306 sabe que ele é um carro que gosta de esquentar. E aí eu tinha colocado um jogo de roda 17 no carro. Suspensão tava completamente original e freio completamente original. E aí... eu comecei a andar, eu fiz o primeiro track day da minha vida em Interlagos. E aí dividindo curva no S do Senna, dividindo curva no Miolo. E assim, andando, eu lembro que nesse track day, no bolo que eu tava andando, tinha um Tigra, tinha um Mazda Miata e tinha um Golf e um Prelude. Pra você ter uma ideia, olha, parecia o Gran Turismo 2 rolando ali na pista. E o pessoal tava todo mundo com sangue nos olhos, porque assim, como tinha posição, você não queria ser o último, né? Então, cara, eu vou falar pra você que assim, só não rolou toque de carro, coisa nesse sentido, porque eu acho que em algum momento eu bati ali um pouco da racionalidade e falava, não, eu preciso voltar pra casa com o carro. E o mais impressionante, a gente deu tipo 20 voltas na pista sem parar. E eu nem me liguei de freio, nem me liguei de nada. Tipo, eu fui que nem um retardado na pista. Só que uma coisa que, pelo menos a minha cabeça naquele momento falava assim, eu não vou ficar dando freada forte. Então eu vinha, por exemplo, 190 na reta dos boxes, eu chegava lá no final e freava leve, então até eu vi o pessoal, nossa, freia mais em cima, gritando assim pra mim, eu não, freando bem mais atrás, só que também isso me salvou, né, porque assim, tem uns dois, três carros daquilo lá que, no meio da corrida que tava acontecendo ali, perdeu o freio e tudo, foi meio assim, só que no final disso eu fiz 20, acho que 20 e poucas voltas em Interlagos, eu acho que o melhor tempo que eu fiz lá foi 2:25, se eu não me engano, com 306, não sei se é um tempo bom, sinceramente, para falar para vocês, eu acho que nem deve ser, mas, cara, terminou aquele track day, eu não tinha mais freio, eu não tinha mais pneu, assim, o jogo de pneu novo que eu tinha colocado no carro foi pro espaço, né, e aí eu acho que talvez as pessoas foram vendo aí ao longo do tempo, né, que o track day tinha que ser um pouquinho menos competitivo, né, porque, cara, aquilo lá era uma corrida, assim, na verdade era uma corrida que não tinha troféu no final, né? Mas falo que foi muito legal. E aí, cara, se eu for traçar um paralelo aqui do que foi aquele primeiro track day para o que teve desse track day que a gente participou, foi um mundo diferente, cara, porque assim, foi muito mais tranquilo, você entrava na pista, dava uma volta, dava duas, encostava o carro, E você curtia muito mais ali o evento, né? Isso não, era bateria. Você tinha que entrar naquele momento, você tinha que fazer aquele momento acontecer. E aí eu vou falar para vocês aí, que vocês, cada um aí com as suas experiências de track day, assim. O que vocês preferem no track day, assim? É, essa coisa de você entrar e levar o carro no limite, ou você ter essa mescla, né? De você botar na pista, ir sentindo, volta, acerta isso, acerta aquilo. Conta um pouquinho aí do que vocês acham.
Eu vou começar falando. Eu acho, o que eu acho interessante do track day, principalmente para quem está começando, para quem não tem tanta grana assim para investir também, é que você faz tudo com calma. Então, tem um ambiente bem colaborativo no track day. Vou até dar os parabéns pro Thomas, que a gente foi nesse track day da TCR, que é dele, ele que organiza. Sim. E é um ambiente muito amigável, assim. É interessante porque você chega a dar duas, três voltas, chega no box, aí você vê só a calibragem do pneu, que parece que não, mas é um item fundamental para se ver quando você vai para a pista.
Sem dúvida.
Que é um item que você pode perder o track day por falta de calibragem. Você acaba com o pneu em três voltas e não tem mais pneu. Se você calibrar ele de modo certo, você consegue andar o dia inteiro que nem a gente andou.
Então, tem uma coisa de segurança também, né? Porque assim, se você tem um carro, às vezes, com pneu, um perfil um pouco mais alto, se você tá com pneu na calibragem de rua, esse pneu vai dobrar na pista e você corre até um risco de capotamento. O ideal é você subir bem a calibragem, deixar o pneu mais duro, garantir ali que você tenha até um certo arrasto do pneu por segurança, né? Principalmente quando você vai a primeira vez no track day.
Exatamente. Então, eu acho, para quem está começando, um ambiente bem mais legal esse de você vai para a pista, vê como é que tá, volta, respira, descansa um pouco, vê como é que o pessoal está fazendo as voltas. Por exemplo, eu andei com o Lucas depois, no começo do dia, ele estava ainda com dificuldade de acertar o traçado, sentei do lado dele, que eu estava já virando um pouco mais baixo que ele. Que até um parênteses aqui, minha meta era andar junto com o Sander RS, e eu fiquei na frente de alguns e atrás de outros, então a meta do meu carro já tá cumprida.
Mas o carro ficou muito legal mesmo, cara.
O legal é isso, você senta com seu amigo, porque não é concorrente, porque você compete contra você mesmo, você pega meu carro, um Peugeot 205, contra um Sander RS, são carros completamente diferentes, mas que tem alguma similaridade. E aí você senta com o seu amigo do lado, vê como é que o carro dele faz as curvas, como ele se comporta, aonde que ele está entrando de um jeito, você está entrando de outro. Aí você experimenta no seu carro entrar como ele tá entrando, para ver se isso, o cronômetro te mostra se é melhor ou pior para o seu carro. Eu acho uma experiência tipo, fantástica, assim, realmente vale muito a pena.
E me conta uma coisa, aí eu vou uma pergunta para todo mundo aí. Se cada um de vocês pudesse elencar uma dica para o cara que vai pela primeira vez no track day, o que vocês acham aí que seria as principais dicas? Eu vou dar a minha primeira dica aqui, que é calma. Não façam que nem eu. Calma. Você vai entrar no track day, cara, veja o ambiente, olha a pista, pede para andar a volta com alguém que já tem experiência na pista. Calma, porque se você pegar seu carro e sair que nem um louco para a pista, é perigoso até. E você não vai ter uma curva de aprendizado, né? Então, essa é a minha primeira dica. E vocês aí, quais são as dicas de vocês?
Essa dica de andar junto é excelente. Com alguém que já conhece. Eu acho que é o caminho, é um atalho bem curto para a pessoa conseguir entrar no ritmo e conhecer os limites ali da pista. E ponto de entrada, de frenagem, passo das curvas, é bem interessante. E aí depois ele não vai com tanta empolgação. Se o cara for cego, meter o carro dele e tentar achar limite em qualquer lugar, ele vai... Não vai ser nem prazeroso. Além de acabar o carro, ele vai conseguir fazer volta, vai atrapalhar os outros, vai complicar. Então, tem que ir com calma e com uma dica, ou observando se não conhece ninguém, e seguindo alguém um pouco mais lento, mas que conheça, é bem interessante.
Show de bola. Quem mais aí tem dica aí?
Eu acho que uma coisa que é legal hoje, que você consegue
ter muita informação na internet, né? Então, traçado, você vai andar no track day,
mapa do traçado, né?
Sim, já procura essas coisas, dá uma olhada no vídeo onboard, né? Vê mais ou menos o caminho que o cara tá fazendo, vê os pontos de atenção na pista. Então, assim, faz a sua lição de casa, né? Pra quando você chegar lá, você tem mais ou menos noção, não só de andar rápido, né? Porque não é uma competição, mas para você ir e voltar seguro. A gente sempre costuma falar, né, que é, embora todo mundo queira virar tempo, né, virar rápido, a melhor volta é a volta para sua casa. Você volta com seu carro inteiro, sem problema nenhum. Volta com um monte de amigos, que quando tiver um outro track day, os caras vão te chamar para ir, para andar com eles, né? E
até pegando o gancho do Felipe. Até que o pessoal olha com uma cara meio ruim, né? Quem tem um comportamento um pouco mais, vamos dizer assim, rebelde na pista, né? Obviamente, você tá ali para andar rápido, você tá ali para poder fazer o carro ir no limite. Mas esse comportamento um pouco tóxico, né? De, sei lá, fechar alguém na pista, disputar uma curva, isso não é muito bem visto no track day, né?
Não. É, isso mudou muito com o tempo, igual você falou. Se você for comparar o evento que você participou com o que tem hoje, cara, esse evento do Thomas começou com um cara que já competiu alugando uma pista e só chamando amigos conhecidos. E aí depois um indicou pro outro e era tudo por indicação. Agora que tá um pouco maior. Então, tem todas as regras de ser um evento totalmente democrático, assim, né? E se o cara vai e faz alguma bagunça, faz alguma coisa errada, ele é retirado da pista, né? Então, ele vai receber ali uma advertência e, se continuar, esse cara até pode se queimar com outros organizadores. Então, muita gente vai com aquela noção de...
É um evento que
traz
muito por segurança, né?
Isso, porque você tá brincando ali, mas é uma brincadeira séria, que pode machucar e causar um prejuízo enorme, tanto pro seu carro, quanto para terceiros e para pista. Muita gente entra com aquela noção, é igual kart, eu vou ir disputando, trocando borracha. Não é, não tem disputa ali. A disputa é você contra você mesmo e junto com alguém, igual o Felipe falou, do tempo que eu virei da manhã pro do tempo da tarde, depois de andar com outras pessoas em outros carros e tudo, acho que eu consegui baixar 3 segundos, se eu não me engano. Caramba. E com margem de segurança,
traçado,
e levando outras pessoas
pequeno,
e conversando.
Né? Num traçado pequeno, né? Ali o traçado não é um traçado tão... Embora ele aquele traçado, para vocês entenderem, gente, se vocês não conhecem o CPA, sugiro que vocês entrem aí em algum vídeo ou peguem mesmo um mapa do traçado. Ele não é um traçado de alta velocidade, é um traçado bem... Ele tem, acho que, duas curvas de alta ali, né? Basicamente, duas ou três curvas de alta. E o restante das curvas são bem fechadinhas. Tanto que, assim... Para mim, com o Passat, foi uma dificuldade esse processo. Primeiro que meu carro estava vazando pressão, então ele estava com zero torque de baixa, ele estava com síndrome de Honda, mas ele estava nas retas, ele ia até que relativamente bem. E com os carros pequenos, você percebeu que dava para se divertir muito mais ali na pista. Primeiro que você tinha mais espaço, né? Porque o Passat é uma banheira, né? Então, para você colocar aquele carro na pista, ele acabava ficando grande ali para o tamanho do traçado. E tanto no Sandero RS como no 205, do Lucas e do Felipe, deu para perceber o quanto que você conseguia se divertir ali. É uma coisa até que tem um ex-chefe meu que ele falava que ele usava um termo muito bom, né? Que foi quando ele fez um test drive de um R8 num kartódromo. E aí ele falou assim, meu, vou colocar o título de andar de jet ski na piscina. E é a mesma coisa, você pegar um carro muito potente com uma pista pequena, você vai estar sempre ali muito abaixo do limite, né? E quando você pega um carro que às vezes tem menos potência, mas ele está equilibrado, ele está bom de câmbio, está bom de suspensão, você se diverte muito mais, né? E eu percebi isso tanto no carro do Lucas, como no carro... Eu não andei com o Ricardo, então não sei como é que foi ali a experiência dele, mas assim, eu percebi tanto o Felipe quanto o Lucas... que os dois estavam conseguindo pendurar com o carro ali, andar numa curva mais rápido, botar o carro num limite maior, aproveitar as marchas. Foi essa a sensação que vocês tinham também com o carro ali na pista?
Certeza, o 205, ele é um carro bem pequeno, né? Ele tem... se você colocar, acho que ele é menor que um carro hoje em dia. Ele é um carro...
Ele é compacto mesmo.
E eu consegui explorar 100% da pista. Uma coisa até que, para comentar assim, você olha nos vídeos, a impressão que eu tinha do SPA, A pistinha lá no Piracicaba é meio de boa, né? Tipo, não tem nada.
Eu confesso que me surpreendi também, viu?
Não tem nada de desafiador ali, tá? A curva 1 que tem um dump na interna dela, mas o resto parece ser meio de boa. Aí eu cheguei lá, mano, tem o Bacião ali, ele é uma inclinação gigantesca.
Aquele mergulho é surpreendente mesmo.
Nossa, é uma pista assim, técnica também, que você pensa, mas não tem nada demais, talvez uma curva ou outra, mas o negócio é realmente surpreendente, assim, do nível técnico que você precisa chegar para você conseguir ser mais consistente na pista. Porque você chega lá, você tá virando, sei lá, comecei virando 1 minuto e 30, aí consegui baixar para 27 e no final do dia eu virei 23. Então,
ou seja, 7 segundos, né? Numa volta de 1 minuto e 20 e pouco.
Exatamente.
Tempo pra caramba, gente. É tempo pra caramba.
Circuito de 2 km, se eu não me engano, então. Parece que não, mas é um circuito assim fantástico, velho. Eu fiquei apaixonado lá. Só meu pneu dianteiro esquerdo que não ficou muito feliz, mas tirando.
De ninguém, né?
Mas você foi dianteiro esquerdo. É verdade, as curvas mais rápidas eram pra direita, né? Então é o que sofre mais ali.
Não, e pra vocês terem noção, meu pneu ainda era 0 km. Ele tá na metade do TWI, o dianteiro esquerdo. Os outros já estão mais tranquilo.
É isso. E aí eu vou entrar até num ponto aí, gente. Quais foram os danos dos seus carros em track days, assim? Né, assim, Antônio, você já teve algum dano de carro em track day, assim, que você falou, puxa, eu não devia ter colocado esse carro na pista? Antônio está com a gente?
Tá conectado, pelo menos.
Bom, mas vamos na sequência aí, então. Ricardo, mano, o que aconteceu com o seu cruze lá na pista? Aconteceu alguma coisa assim fora do normal?
É, só um ponto da questão anterior era do que falar com um novato, né? Eu, como novatão mesmo, o que eu gostei bastante? Primeiro foi andar de carona e depois andar com alguém com experiência do seu lado para te dar os toques do que fazer de quando vem outro carro mais rápido. Isso foi muito legal. Agora falando sobre o sedanzão, sobre o cruze na pista, sinceramente ele não teve muito fora pneu. Pneu é uma coisa que isso já era esperado, né? Ter um desgaste de pneus. Uhum. Freio com certeza foi bem usado.
A troca.
Com certeza antecipei a troca. Mas eu acho que uma coisa que me fez bastante falta no cruze, como é um carro para estrada, é um carro mais família, ele não tem um banco que segura. Então eu tive bastante problema de me segurar no banco.
Isso é verdade. Você pega, às vezes, um carro que tem um banco mais poltrona, que nem o Passat, por exemplo, você acaba tendo um desafio maior aí para você botar o carro na pista, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, o mais difícil é você frear, o mais difícil é você ajeitar a tangência. Às vezes o mais difícil é você se manter dentro do carro, né?
É verdade.
E aí você entende por que, que às vezes o carro esportivo tem aquelas abas laterais, por que, que o carro tem que ter essas condições, porque dependendo do carro você literalmente vira passageiro, né?
Não, eu era quase. Teve as curvas, eu antes de entrar na curva eu puxava o cinto e entrava na curva. Aí soltava, puxava o cinto de novo, senão eu ia sair pela porta do passageiro.
Pré-tensionador manual.
Pré-tensionador manual, exatamente. Não, e o Felipe já por sua vez colocou já lá pelo menos ali o cinto. O senhor era de 4 pontos?
Pontos, porque eu, como na minha experiência anterior eu tinha andado de Copa Lisa, eu voltei com o joelho roxo, com o cotovelo roxo, aí eu já fiz já antecipei essa necessidade. Na verdade não chega a ser uma necessidade, mas ela te dá uma confiança tão grande na pilotagem que eu acho que vale a pena.
É importante, eu acho que aí entra num ponto da posição de dirigir, né? Acho que o pessoal, quando você vai andar no track day, se você nunca andou no track day, esquece, às vezes, aquela posição que você acha que é confortável de dirigir o carro, né? Aí você tem que ter realmente aquela coisa de você posicionar braço corretamente, posicionar principalmente as costas, né? O banco vai estar muito mais reto do que você imagina, porque você tem que ter o controle ali da situação, né?
Eu acho que pro
pé de apoio, exatamente, ponto de apoio de perna, tudo mais. O Lucas acabou tendo, acho que tendo uma boa facilidade nesse processo lá, porque o Sandero já é um carro que ajuda muito nisso, né? O banco já tem ali um formato mais concha, o carro já tem ali alguns recursos, né, também que ajudam, né, nesse processo de andar no track day, como, por exemplo, o câmbio bem escalonado e a questão também do... Ele tem um sistema também que evita, né, que você erre a marcha, vamos dizer assim, né?
Heavy matching?
Ele tem um sistema que ele entra em modo de emergência, né? Se você passar muito de giro assim, ele entra em modo de emergência, não deixa o giro ficar continuando, corta o acelerador. E você consegue, dependendo do quanto você tiver ultrapassado ali, né? Só desliga, liga e já volta ao normal. Então ele tem uma proteção em relação a isso. E o câmbio dele, galera, sente de ruim no dia a dia, que fala que o carro é ruim de pegar a estrada, não sei o quê, que vai ficar aleijado de tanto trocar marcha. Na pista ele compensa isso. O motor não é tão potente, mas o câmbio compensa. E os bancos, realmente. Tanto é que toda vez que eu dirijo um outro carro que não é esportivo, um carro normal mesmo, assim, eu sinto falta, eu entro no carro e falo, opa, tá faltando alguma coisa, não é o banco. Isso daí, depois, quando você acostuma, sempre você vai sentir falta.
Não, tipo, sem dúvida. Acho que tem uma coisa que faz, ajuda muito na conexão, né, do piloto com o carro, é volante, alavanca de câmbio, posição de pedal e banco. Eu acho que isso aí representa muito da esportividade que você tem com o carro. Porque às vezes você tá com um carro que é muito legal, só que você tá mal acomodado ali, né? Antônio, você que andou já em carro de pista mesmo aí, como, né, você participou até de algumas provas, alguma coisa. O banco concha faz uma diferença enorme nisso, né?
Completamente. Principalmente a aba lateral, quando você senta fundo no banco... Então, é uma preocupação, um ponto a menos, né? Então, e seguro, né? A segurança que se proporciona para uma eventualidade no meio de uma curva, uma balançada, um banco que te joga de lado, ou pode até tirar os pés e as mãos do volante e dos pedais, é complicado. Isso aí te ajuda a estar mais focado. Se estiver andando forte, pesado ali em uma volta, você precisa desse nível de confiança, de não ter uma eventualidade de balançar fora do banco, escorregar, porque aí não, aí tem que aliviar o pé se você não tiver essa confiança.
Não, sem dúvida. Eu vou falar pra vocês que, assim, né, eu teve uma época que eu fiz acho que foi na revista Karen Driver, eu fiz uma matéria que era comparando carro de rua com carro de pista. E aí eu andei em dois circuitos diferentes, andei em Santa Cruz do Sul, um linha de pista e um linha de rua, né, que na época era o linha T-Jet, e é uma diferença brutal, assim, né, obviamente tá certo que ali você tinha dois carros também muito diferentes, até a posição de dirigir era diferente dos carros, mas, assim, é uma sensação completamente diferente de quando você tá num carro com o banco concha amarrado, todo travado ali, que você não consegue alcançar o painel, né, de um carro que você tem muito mais mobilidade dentro dele, né. Eu dou um outro exemplo que foi o 206, que eu andei com 206 de rua e depois andei com 206 de rally. E era também super amarrado, só que para piorar, esse 206 ele tava com o banco fixo. Então eu tava na ponta dos pés ali para poder alcançar os pedais, né, e não tinha muita coisa para poder fazer de ajuste, e eu tinha que andar com esse carro na pista para poder fazer a matéria e tudo mais. Então eu fiquei com o braço em uma posição um pouco fora do que seria o normal aí de um track day, e aí você percebe como a posição de dirigir atrapalha demais, né, porque ali foi o combo completo. Eu tava com o banco fora de posição, num carro que eu nunca tinha andado, assim, forte, num dia que tava um temporal em Interlagos, né. Então, isso obviamente me rendeu algumas boas rodadas na pista, mas acabou sendo uma experiência legal também andar com um carro de rally, né, que ele era aquele 206 de rally, dentro de Interlagos. Então, eu quase fiz um cross-country lá com ele, mas acabou sendo uma experiência bacana. E qual foi o... Eu sei que cada um aqui tem... Qual é o susto que vocês tiveram aí no track day?
O susto que eu tive foi lá no Aras Tuiuti, que vocês sabem que é uma pista, quem conhece sabe que é uma pista que tem muitos pontos tá, né? Então é bom você ir sempre testando uma curva por vez e ir com alguém de carona. Sempre levo o pessoal de carona, não tenho problema com isso. Não sou, prefiro até fazer amizades lá, lógico que eu quero virar tempo, mas eu sempre levo o pessoal de carona, porque além de você ter um atalho, você consegue um evento muito mais seguro até para você, porque aquele cara que você não leva de carona, de repente é o cara que vai rodar no meio da curva, né? O cara que vai se assustar num lugar que é mais perigoso. E lá foi onde eu tomei o meu maior susto. Tem até um youtuber que ele tem um canal Curva 1, ele tava no polo dele lá.
Uhum.
E esse vídeo tem várias visualizações, né? Da câmera dele tem uma visualização de eu passando também no Instagram. Então ele rodou a curva zero, né? Seria de frente onde a galera fica ali nos box. Ele rodou naquela curva, na freada da reta principal, e ficou de lado. E aí eu vinha lá da reta oposta, fiz aquele miolo, subi e passei, cara, buscando pra virar tempo, que era aquele finalzinho de tarde onde não tem mais quase ninguém na pista. E deixei pra frear lá depois dos 50. Né? Então, é aqui o vídeo que mostra eu passando.
É o momento mais perigoso, às vezes. É aquela hora que você já andou o dia inteiro, você deu uma relaxada e é normalmente a hora que dá o ruim. A gente fala muito esse evento.
Sim, exatamente. Só que aí o que acontece? Ali você não tem muita visão. Então, se você não receber uma bandeirada antes para você tirar o pé, você só vai ver o cara na hora que você estiver apontando, terminando a freada para apontar. E quando eu estava vindo, eu já tinha um tempinho que ele bateu, a poeira tinha baixado. Porque eu sempre procuro rastro de poeira, né? Algum detrito no chão, que eu já alivio. Cara, na hora que eu apontei, que eu passei as placas, que eu ia começar a tangência, eu vi um pedaço de no chão. E aí eu apontei para a parada de escape. Entrei na área de escape arregaçando, assim, uns 80 por hora. Não sei quanto que eu entrei. Entrei
na área de escape,
quando parei lá em cima.
Eu vi esse vídeo. Era um polo preto.
Ele bateu no...
Polo preto.
O polo preto, ele rodou ali naquela curva e ele bateu no morrinho ali, né? Não, ali é bem totalmente cego.
É totalmente cego, não tinha o que fazer. O carro ajudou muito, né? Tanto é que a galera, depois que eu saí, o cara, puta, eu pensei que você ia bater, o pessoal com a mão na cabeça, assim. Eu falei, não, eu também pensei. Porque ali é um lugar totalmente cego e de tarde você pega o sol de cara, né? Então, se não fosse o para-choque dele tão pouquinho mais no começo da curva, eu teria entrado e ele tava de lado, cara. Ele tava de lado. Tipo, se eu entro ali na tangência pra fazer no limite, não tem escape, não tem nada, ia dar no meio dele. Então, tanto é que depois disso, eu saí do carro, né? A gente ajudou ele a tirar as peças, montamos tudo que tinha zoado no carro dele pra ele poder ir embora e tal. Ele teve um problema de freio traseiro lá, enfim. E aí eu falei pro cara que tava na organização, falei, tira o transponder do meu carro, pode tirar. E aí o organizador, ele vem assim e falou, cara, parabéns, você teve atenção, você conseguiu me ver aqui. Eu falei, eu não te vi não. O que eu vi foi um pedaço do para-choque dele que tava lá embaixo, cara. Se eu tivesse te visto, tava bom.
Mas saiu tremendo de todo jeito, né, de lá.
Não, aí eu já não fui mais, nem entrei mais na pista. Falei, cara, tira o transponder, que se eu for entrar, é só pra mostrar a pista pra alguém, se alguém chegar, quiser dar uma volta, mas bem sossegado, pode levar o transponder embora.
É, isso daí é um aviso mesmo, tem que ficar de olho nisso. Um mau sinal desse aí, né? Melhor sossegar, baixar o facho e pensar na próxima.
É, o Antônio, eu sei que ele passou por um perrengue pro meu filho, né? É, só pra vocês entenderem, a gente participou uma vez, a gente juntou uma turma aqui pra poder andar de kart. E nesse dia, eu levei meu filho e levei a então namorada dele pra pista. Só que, cara, aquele dia tava um caos na pista, a gente foi andar todo de kart. E tinha, sei lá, uns 120 karts naquela pista, né?
Tinha, assim,
mais de 30.
Cara, parecia uma corrida maluca o negócio, e era assim, você tinha cara andando com kart, com macacão de corrida, e que não sei o quê, e tinha, sei lá, meu filho que nunca tinha andado de kart, e a namorada dele que menos ainda, né? E então você tinha uma galera que tava andando a 10 por hora, sem fazer traçado nenhum, e uma galera que tava andando, virando tempo ali, pra bater recorde de pista. Então tava, assim, um pouco seguro, né, a situação. E aí o Antônio, você rodou, não foi isso? Você rodou e o Giovanni de frente com você?
Não, eu vinha na...
Ou foi o Giovanni que rodou? Eu não sei como que eu lembro agora.
Ele rodou, foi o Giovanni. Eu vinha na pegada aqui junto, acho, com o Felipe, pra pegar tinha passado o Felipe na mesma volta e a gente tava indo pra cima do primeiro lugar. E aí, eu acho que foi o Giovanni rodou.
É, o Giovanni rodou, agora eu lembrei.
E resolveu sair, voltar pra pista como se estivesse no parque de diversões, no bate-bate. E veio de frente, né? pra primeira fila, pra primeira bateria, assim, que a gente tava. Ele veio de frente pra fila, meio suicida. Não sei se ele só pegou o acelerador e entrou na pista de frente.
Ele só foi.
E aí um e o dois passaram. Um passou raspando nele, eu vim em dois. Num S, pulando zebra meio de lado, quase com um pneu só na pista. Então, quando eu vi isso, eu já tava em cima dele e bati na lateral dele, como ele tava plantado o kart mais devagar, então, e eu meio voando, então foi sobrou só pra mim. Eu bati na perpendicular.
Você imagina a minha cara vendo aquilo, eu tava um pouco atrás de vocês, eu basicamente eu vi você voando. Eu primeiro vi o Giovanni errando, né? Aí eu falei, ai, não, espera. Eu pensando mentalmente, né?
Eu pensei isso também, nessa fração.
E ele simplesmente só foi, né? Acelerou e foi. E aí depois eu só vi você voando lá, rolando na grama, enfim.
Eu vi de camarote, nem eu tava...
Rolando no asfalto.
Você voltou a andar, né? Depois disso, né?
Nada.
Eu tava de camarote
no
assim.
Dia, né?
E eu tava atrás do Antônio, aí quando eu vi o Giovanni voltando pra pista, eu falei, não, aí eu já identifiquei o lado que ele tava indo, e eu vi o Antônio indo pra esquerda, eu falei, não, velho, não. Aí nisso, eu fiz a curva aberta lá pela direita, e eu vi o Antônio rolando, raspando o capacete no chão, eu falei, nossa, fudeu.
Foi feio.
Nossa, não, foi feio.
Foi feio. E aí a importância do tech serve para track também, a questão do paramento aí, né? O capacete deu uma cabeçada seca no chão e não tem força de pescoço que segure, não tem nada, é um movimento, energia cinética ali, a porrada joga você, parece uma borracha. Então eu bati seco no chão, capacete, e isso eu lembro do barulho e da força do impacto. E de quanto... Eu fiquei imaginando que em qualquer uma cabeçada daquela força no chão sem capacete, ia estourar meus miolos na hora ali. E o resto foi ralando no asfalto, na velocidade também, com meu luva, com meu macacão, com meu bota, a borda, a borracha, o couro, foi bravo.
E aí, só pra
é muito importante a segurança.
Eu puxei esse tema porque é justamente isso, cara. Independente, por exemplo, a gente estava falando de um kart de aluguel, que teoricamente aí é uma das condições mais seguras de você colocar um
iniciante.
Você andar na pista, né? De você andar na pista com iniciante. E pode acontecer um risco desse. E quando você está com um carro, cara, você tem que imaginar que você pode multiplicar o peso por 10, por 20, dependendo do carro, e você está muito mais rápido, né? E você tem que voltar com aquele carro para casa na pista, né? Então, o desafio ali, a responsabilidade acaba sendo muito grande, né?
Aproveitando, comentar uma situação que aconteceu comigo na meu primeiro track day. A gente estava lá na Capuava, eu estava com um Voyage 1.6 alugado, e a gente sempre toma cuidado em não atrapalhar a volta do outro e tal. Mas tem situação que tem curva que você tem que esperar. Não adianta você querer passar o cara por algum lugar. Track day, você atrapalhou, esquece a volta, relaxa, dá um tempo, ultrapassa quando é seguro. Porque eu tava vindo numa volta boa até. Na curva da Vitória, na Capuava, é uma curva de... Acho que é uns, sei lá, 70 graus, mais ou menos. É quase uma... curva de 90 graus ali, e eu tava na minha volta boa.
Dependendo do carro, você consegue vir flat ali, né?
Eu só tirava, levantava o pé e entrava, ele fazia ali, fazia uns 90 por hora, mais ou menos. E aí eu tava olhando o retrovisor, tinha um Evo 10 vindo atrás de mim, ele tava no começo da reta ali, ele devia estar uns 60, 70 metros atrás de mim. E eu falei, eu acho que a gente vai chegar junto na freada, mas eu tô na minha volta aqui, tô andando rápido, ele espera e depois me passa. Aí eu fui apontar pra volta, na curva da Vitória ali, eu olhei no retrovisor, em vez de esperar eu fazer a curva, ele tava do meu lado. E aí nisso, ainda bem que eu tava atento, eu percebi e eu abri a curva e joguei para a brita, que ali tem uma saída de brita. Eu joguei o carro para a brita e o cara foi embora. Então, para mim foi um susto que eu falei, mano, calma lá, tipo, a gente tá se divertindo. É, eu fui atrapalhado em algumas voltas por umas pessoas, mas não é atrapalhado, é tipo, tinha muita gente na pista, sinto muito, perdeu sua volta, na próxima você tenta melhorar seu tempo. É, então foi um negócio que eu fiquei até, foi a mesma coisa que o Lucas falou, eu cheguei lá, dei uma volta de cooldown, encostei o carro, falei, parei por aqui, porque carro alugado, né, então eu tava andando bem, mas acho que foi um aviso, aí eu fiquei quieto lá na minha. É, mas é um risco que quando você anda em track day, você tem que ter ciência que nem todo mundo tem esse nível de fair play, digamos assim, né?
Exatamente, tem muitas essas coisas às vezes também, né, do cara que às vezes tá... É curioso que às vezes o cara que tá acostumado com o track day, ele tem um comportamento mais defensivo, né? Mas quando às vezes você pega uma pessoa que não necessariamente tem a experiência em track day, mas sei lá, tem um carro potente, alguma coisa, o cara coloca pela primeira vez, ele quer ali às vezes andar muito acima, né? E fora, na verdade, não é nem acima do que o carro dele permite, mas assim, acima do que o momento ali permite, né? Você não está competindo, você não sabe dividir porta a porta numa curva com alguém, né, na pista.
Exatamente.
E você, Ricardo, você teve algum susto lá no seu primeiro track day?
Pensando, ouvindo todo mundo falando sobre sustos, não, eu não tive, assim, um susto, algum susto de algum incidente. Eu tive um susto só de você, principalmente no final da reta dos boxes, né, na reta principal, que tem aquele bump e uma curva de alta velocidade. Não, não foi um incidente, mas ali eu tive um pouco de precaução, justamente por, juntando o que tudo falou, é um carro de família, é um carro que o seguro não, se desse algum errado, o seguro não paga, também tem que ter
esse ponto. Tem que lembrar isso.
Então, naquela curva era uma curva que eu pegava mais leve, deixava para as curvas mais de baixa velocidade para tentar ganhar um pouco mais de tempo.
Eu fiquei até um pouco na dúvida daquela curva, vocês que têm mais experiência do que eu aí naquela pista podem até me falar. Eu passei com ela com o Passat lá, mas para mim, não sei se a suspensão do carro tá firminha e tal, eu achei relativamente tranquilo. É pior para um carro que balança mais ali?
Meu carro ali, quando eu pegava aquele bump, ele dava uma chacoalhada. Não era tão violento assim, até se alguém quiser ver... No meu Instagram
tem levantando da patinha, hein?
Tem uns videozinhos no Instagram do.
Depois eu vou passar o Instagram de todo mundo aqui no finalzinho dessa
aí vocês veem, eu dei umas abusadas ali, mas era tudo consciente. Acho que quem pode responder melhor essa pergunta, o que é melhor ali, é o Lucas, que é até interessante ele comentar que ele faz aula de pilotagem, né, Lucas? Acho que é legal você comentar esse ponto.
Oi, isso é bem bacana, bem bacana. Você começou quanto tempo, Lucas?
Então, na aula de pilotagem eu comecei ano passado, mas o track foi um pouco depois do início do track day, na verdade. O track day, no geral, já tem um ano, mais ou menos, que eu ando, né, mas poucas pistas, poucas vezes, né, aquela coisa de esperar abrir uma, junta um dinheirinho, deixa os pneus em dia e vai, né? E eu sempre falei em todos os eventos que eu vou, né, que o melhor upgrade é sempre no piloto. Não adianta você chegar com seu carro lá com milhões de investimentos se você não tem controle daquilo, cara. A melhor coisa é você fazer investimento no piloto. Você pode ver vários vídeos, pegar vários tempos de volta de pessoas que às vezes estão estreando, estão com um carro totalmente original e estão na frente de WRX, Porsche, de uma série de carros muito mais potentes, né? E eu faço aula com o Vitor Gens, ele é ex-piloto da Stock Car, ele faz... Putz, o cara é sensacional, ele dá consultoria pro Felipe Massa atualmente lá na Stock Car, entre vários outros pilotos. E ele explica de uma forma muito clara. E uma coisa que foi muito bacana, que nesse evento que a gente foi do SPA, Tem um grupo no Facebook, né, que a gente posta algumas onboards e ele dá uns pitacos lá, né, e às vezes seleciona algumas para fazer uma live e falar o que ele achou e o que ele não achou da volta lá, onde cada um pode melhorar. E tinha um outro cara lá com um carro igual o meu, só tinha um pneu que era o Polex Sport 4, né, que é o melhorzinho que tem para quem anda de radial aí dos Asos 17. E ele comparou as duas voltas, eu acho que o Felipe até assistiu. E, cara, muito legal, ele dividiu a pista basicamente em três pontos e foi comparando o estilo de cada um, né, já que era o mesmo carro, e onde cada um podia ganhar e onde cada um estava perdendo. E isso é muito legal, não só para virar tempo, como também no finalzinho da live, né, ele até me deu um toque, falou, ó, toma cuidado com essa curva 1, né, que você tá vindo pulando bump muito no limite, dá para ver no vídeo de fora que a roda traseira tá saindo do chão, às vezes fica ruim de buscar. Então, não é só a questão de onde melhorar, você tem aquela voz da experiência de um cara que competia, já dirigia marcas desde os 15 anos de idade, mostrando ali para você como você fazer uma coisa, embora seja amador, né, mas com profissionalismo, de uma forma segura. Então, cara, o melhor upgrade é no carro, a galera direto pergunta o que eu tenho no meu RS e não tem nada, tá original de fábrica, só tem adesivo e um filtro Cayenne.
Ou seja, muitas vezes o melhor, é como você falou, o melhor upgrade é você aprimorar a sua pilotagem, né? Até antes de você fazer qualquer mudança no carro, porque é uma coisa que às vezes o pessoal tem aquela coisa de ah não, preciso fazer uma suspensão para andar na pista, preciso fazer freio para andar na pista, preciso colocar um pneu especial para botar na pista. Não necessariamente. Você pode começar num track day com o seu carro completamente original, obviamente revisado, obviamente com os fluidos em dia, com um pneu, né, um pneu que seja bom, não vai, eu acho que não dá nem para entrar no track day com pneu Rebold, né, por exemplo.
Ele acho que nem, não deveria. Nem
sim, é.
Porque no track day você vai explorar aquilo ali no máximo e tudo mais, mas é a melhor coisa, né, você começar primeiro conhecendo o teu carro e depois você vai sabendo, né, o que você tem que mudar no carro, né.
Sim, a parte mais legal é essa, é o comecinho.
É, exatamente, o meu carro, por exemplo, apesar dele ter uma quantidade de modificações, eu fiz o básico que eu me sentia confortável para colocar o carro na pista. Então eu coloquei um motor maior porque eu sentia necessidade do original, coloquei o freio, que também é um item que vem junto, né? Não adianta você colocar uma potência gigante apesar de não ter
não
freio.
Não façam que nem eu.
Mas, por exemplo, minha suspensão original, eu não fiz nada nela. Meu objetivo lá era ver como é que o carro está se comportando para eu começar a fazer as alterações.
Meio que entender assim, o que eu preciso fazer, né?
Exatamente. Tanto que o próximo passo do meu carro seria fazer a suspensão dele. Aí eu já mudei, eu já entendi como é que o carro tá, mas ele tá tão divertido que com
ele
dinheiro.
Tá mesmo.
Com o dinheiro que eu investiria numa suspensão, dá para eu fazer uns 3, 4 track days aí. Então, daqui a ano que vem, quando acabar meus pneus, que eu tiver numa situação mais tranquila, aí eu foco em melhorar o tempo do carro. Mas ele tá tão divertido que tá pesando mais eu fazer mais track day do que melhorar a suspensão dele.
Até porque, né, tem que pensar que é que nem quando você pega lá no Gran Turismo e você sai mudando ali os specs sem saber muito o que tá acontecendo, né?
Exatamente.
É importante você ter primeiro noção do que o seu carro faz, como o seu carro faz, e porque depois que você muda alguma coisa, é uma nova curva de aprendizado, né? Você endureceu a suspensão, você mudou carga, você mudou a rolagem do carro, você já tem um carro novo para você começar a andar de novo, né?
Exatamente. Uma coisa interessante que, pelo menos eu sempre fui muito visado em Gran Turismo, né? Gran Turismo 4, eu tinha a competição mundial lá de licença de ouro que eu fazia e tal, mas na pista, na realidade, quando você vai, a calibragem de pneu faz uma diferença tão gritante que você coloca 2 libras e o comportamento do carro muda. Então, é um negócio que eu fiquei realmente impressionado e é um feeling que no videogame, mesmo você tendo o melhor setup do mundo, você não tem esse feedback do seu traseiro, digamos assim.
É, como diria o José Silveira, aliás, um abraço para ele se ele ouvir esse podcast, o bundômetro.
Exatamente.
Cara, é a melhor ferramenta que você pode ter, assim. E é legal que você pega, às vezes, você vai falar, o simulador. Cara, simulador hoje faz muita coisa, né? Acho que a gente consegue achar traçado, a gente consegue entender um pouco de tangência, tomada de curva, essas coisas, mas ele não substitui, né? Ainda você não consegue ter todas as sensações, né? Ou estou enganado?
Eu acho que ele te dá uns 90% assim, mas o fino do fino é só no ao vivo. É só aproveitando, meu computador vai reiniciar aqui, eu vou trocar de notebook e já volto. 2 minutos.
Boa! Mas e vocês andam no virtual, vocês acham que ajuda para andar no track day?
Olha, eu vou falar com a minha experiência de também como novato novamente. Ajudou sim, ajudou bastante. A gente tem aquela situação dos pontos de tangenciamento de freio, para frear, para você fazer a linha.
Funcionou
linha
no mundo
pista.
Real.
Funcionou, lógico, com aquele grau a menos para segurança. Aqui não tem o restart, né? Então. não pode passar daquela abusada, né? Que a gente, no virtual a gente pode, mas ajudou sim principalmente para as linhas do traçado, né?
É, porque às vezes o pessoal é aquela coisa, né? Não dá pra você dirigir tão porra louca quanto você dirige às vezes no mundo virtual, porque foi como você falou, não tem o restart, né?
Não tem. Aí
você então... errou é uma vez só.
Exato.
E pra finalizar, qual que era o carro que vocês gostariam de andar numa pista?
Essa é difícil, hein?
Nossa, essa é difícil. Eu vou começar, eu vou falar do meu novo projeto.
Opa!
Do meu novo projeto.
É a pergunta que você queria.
O meu projeto agora, o meu cliozinho de pista, que é a vontade que eu quero adiantar na pista. Assim, fui enganado um pouco pelo anúncio, mas isso faz parte, né? Como
comprar
sempre.
Carro à distância. Comprar
o carro à distância. O carro veio com as famosas gambiarras, mas faz parte. Então, tô ajustando o carro para ele ficar bem confiável para
a pista. Era o clássico único dono de não fumante.
Exato,
senhorinha idosa.
É, os dois faróis, um tinha um parafuso, o outro tinha arame, mas faz parte.
não. Até quando você compra carro de conhecido, às vezes aparecem umas coisas diferentes, cara. Eu entendo você muito bem.
É.
Difícil. Isso daí dá um podcast novo, só de histórias de.
Não, mas
surpresas automotivas.
Mas assim, pela descrição, o carro vale a pena, valeu a pena. Ele já veio com um up de freio, suspensão, ele tá com short shifter, com volante. Então, ele veio com bastante.
Ele
bastante...
já usava o track day, o antigo dono?
Não, a ideia dele era carro único. A ideia dele era ter um carro para usar no track day, então ele tá meio pista, meio mais para. Mas para rodar um misto mesmo, né? Então agora que... E isso foi uma coisa legal que eu comprei em parceria com o meu cunhado. Então a gente reduz em 2, né? O custo. Então isso é uma coisa bem legal. Isso aí foi uma coisa que a gente já vinha há algum tempo buscando. Apareceu essa oportunidade. Mas no geral, assim, de mecânica, que é o mais importante, segurança, o carro tá bom.
Ah, legal. O Cliozinho é um carrinho bacana é um custo-benefício muito bom para quem quer pegar um carro para andar na pista. Primeiro que ele tem uma dinâmica boa. Tá? O Clio é um carrinho bem acertado. E segundo, tem receita pronta de rodo, né? Afinal, já foi um carro de competição, então você tem suspensão para isso, você tem freio para isso, você tem acertos mil aí que você pode fazer nele. E dependendo... O seu é 1.6?
Ele é 1.6.
Ah, então você pegou aí um motorzinho legal demais para fazer, que qualquer coisa desse você consegue de 150 cavalinhos nele e fica um carro bem divertido.
Exato, exato.
Então a ideia é o seu próximo carro de sonho de pra andar na pista, né?
É, colocar para ver como vai se sair.
Não, bacana. E você, Lucas, qual que é o seu carro dos sonhos?
Olha, o carro dos sonhos para andar na pista, fazendo até um paralelo aí do que o Ricardo falou. primeira vez que eu andei, eu aluguei um Copa Trio pra andar no kartódromo lá na Aldeia da Serra. E, cara, foi sensacional, assim. Pô, mesmo não tendo a bagagem que eu tenho hoje, que não é muita coisa, né, mas a gente tem mais experiência, mais maturidade, era um carro totalmente traseiro, aquela coisa de cinto de cinco pontos que eu não sabia nem como prender. O cara me ensinou lá. Puta, carro só funcionava em alta, a lenta era toda embaralhada, tava com Neova na traseira e uns Pirelli bem ressecados na dianteira. Então o carro, ele vinha, mas não tinha frente para corrigir, e a galera tava pendurando até na volta de apresentação com ele. Todo mundo rodou. Quando chegou na minha vez, eu falei, cara, vou fazer feio aqui, eu não vou financiar o RS não, melhor eu comprar um SUV. Então, mas não, cara, fui lá, consegui.
Eu quase rodei
segurar bem
um desse. Eu andei duas vezes com esses Clios. Eu andei uma vez em Interlagos, que era aquele Clio do Manzini, né? E aí eu fui dar uma volta em Interlagos com slick e pista úmida.
Nossa.
Né? Então, assim, era a receita do desastre, né?
Nossa.
E aí, quem não conhece Interlagos, tem assim, a pista não estava molhada, então ela estava úmida, né? Tinha aquela coisa assim, aquela garoinha fininha que tem em São Paulo, que não chega a molhar a pista, mas dá uma umedecida. E
é
aí,
o mais perigoso.
Pois é, né? Mas Interlagos ainda até vai, porque assim, você consegue manejar mais ou menos. Só não pode fazer uma coisa que eu fiz, que é pegar a linha branca. Porque Interlagos, as linhas brancas, elas são praticamente escorregadores, né? Então, assim...
É, sabão ali. Molhou, foge da linha.
Tanto que, assim, e eu, obviamente, como um piloto experiente daquela época, né? Eu, primeiro, eu quase quebrei o câmbio, eu explodi o motor do carro na reta oposta, né? Porque eu saí do S do Senna em terceira marcha, tá esticando tudo, e meti uma segunda, né? Então, ali a sorte foi que na hora eu percebi que subiu o giro, já meti o pé na embreagem, botei a quarta e fui embora. Então, assim, eu já deixei ali, tinha um piloto que estava do meu lado, que ele certamente ele percebeu que estava do lado de um piloto profissional. E aí eu fui seguindo ali naquele traçado, né? Fazendo, ele falando, não, foge um pouco do traçado normal, que a pista tá um pouco úmida. Eu, não, fechando curva, subindo zebra. E ele olhava assim e falava, meu Deus do céu, eu vou morrer hoje aqui, né? Mas enfim, a gente foi seguindo lá na pista tal, e né, andando bastante ali. E aí cheguei no mergulho, né? Ali no mergulho, quando você vai fazer a curva da junção, para quem não sabe, a curva da junção, ela é praticamente a última curva do traçado. Então você tem antes dela, você tem uma curva em descida para a esquerda, uma curva que ela dá uma força G considerável ali, né? Porque você vem até de baixa velocidade, mas você ganha velocidade muito rápido nela. E você vem ali no mergulho para você fazer uma frenagem de segunda e você subir a reta dos boxes, né? E nessa curva do mergulho, ela também tem as fatídicas faixinhas de um lado e do outro. E eu, obviamente, ali querendo fazer um traçado agressivo, querendo fazer uma tocada assim, né, super profissional, eu meti os dois pneus em cima da faixa branca.
Ai.
E aí, quando eu meti os dois pneus da faixa branca, eu entendi assim como que era andar de lado na pista. Porque, não por reação minha, porque assim, se fosse por reação minha, eu tinha girado umas três vezes. Mas aí o piloto que estava do meu lado, gentilmente, puxou o volante com tudo pro outro lado, né, então ele salvou ali de eu gerar ali qualquer tipo de dano maior. Então eu fiquei andando por uns 50 metros de lado na pista, e aí obviamente eu retomei ali a trajetória com toda habilidade e consegui terminar a volta, né? Mas foi assim...
Famosa assistência de condução.
Assistência de condução, ali, era quase um carro autônomo praticamente.
Ativa. Sim, controle de estabilidade devidamente ligado, né?
Exatamente, não, ali foi o controle de estabilidade atuando ali, garantindo toda a segurança da pilotagem. E a segunda vez que eu andei de Copa Clio foi no Autódromo de Brasília, que é uma pista que, dependendo da curva, você não sabe para onde você vai. Porque, não sei se vocês já andaram em Brasília ou já viram um vídeo de Brasília. Brasília é uma pista que tem alguns trechos dela que a pista é muito larga. Ela, tipo, deve caber uns 5 carros, 6 carros, assim, lado a lado.
Andava truck lá, né?
Não, acontecia bastante track day lá. E nessa pista tem algumas curvas que são curvas cegas. Então, ou seja, aquela curva que você vem na subida e você não sabe pra onde você vai. E além disso, como o traçado ele é muito largo, e eu tinha que eu tinha ali, você tem uma ideia, eu fui para Brasília, depois da época de revista, eu fui para Brasília para andar no carro da Copa Clio, e eu ia voltar no mesmo dia para São Paulo. Então, assim, era fui, andei na pista e voltei para São Paulo. E aí, só que era assim, fui para lá, dei 3 voltas na pista e voltei. 3 voltas, você, obviamente, você entende o traçado inteiro, você sabe como é que o traçado funciona, você vai saber para onde você tem que virar, só que não, né? Eu fiz 2 curvas pro lado contrário. Basicamente, nossa, isso. Eu vim de alta, vindo lá com o pé embaixo, aí pegava aquela curva cega e eu jogava para a esquerda, e era para a direita a curva. Então, teve umas coisas assim curiosas que aconteceram de Copa Clio. Eu só botei aqui para lembrar aqui também, porque... Mas o carrinho da Copa Clio, só para finalizar, é um carrinho que é impressionante o que aquilo faz curva na mão de quem sabe fazer. Porque eu andei de passageiro
na
depois...
A mão de quem não sabe é uma eterna briga, né? Você fica de lado e acelera e dá pé e volta e contra-ataco e não tem assistência de freio, não tem assistência de nada.
Não, é basicamente assim, você tem um depois do piloto e antes do piloto, né? Porque assim, eu andei no carro, achei que eu tava andando rápido, achei que tava fazendo tempo, achei que tava fazendo um monte de coisa lá. E aí depois o piloto entrou do meu lado e falou, não, agora eu vou mandar. Né? E aí você percebe que realmente você não pilota nada, você não sabe dirigir, porque basicamente a sensação que eu tinha é que eu estava fazendo drift com o carro de tração dianteira, né? Do tanto que ele vinha pendurado de curva, né, com aquele carro. É, e aí você percebe o quanto que um carro de tração dianteira precisa estar com a traseira solta, para andar em pista na velocidade que ele estava andando, no ritmo que ele estava andando, freando onde ele estava freando. Então assim, e isso é uma coisa que às vezes é curioso quando você anda com um piloto de verdade, você percebe o quanto que você anda abaixo do limite de um piloto. É impressionante.
Exatamente. Exatamente.
E já era marcado, né? Porque me lembrou a parte do rally. Colocava só o pneu misto na frente, atrás do radial, e ainda botava Libra nele para andar rápido mesmo. Estrada de barro, botia 130 no carrinho leve, no Celtinho ou no Uno, e tava ia dançando, você segurando a ponta do dedo quase, até reduzir, entrar na parte de lama. Então era complicado. Tinha que ser bem calculado e a reação forte.
Isso você tem que ter 3 bolas, né, cara, pra andar nesse negócio, porque...
Sim.
Andar...
Mesmo
andar
no rally de regularidade, quando a gente tá atrasado, longe de ponto de controle, tem que tirar 10 segundos, tem que meter o pé na área que você não conhece, de olho fechado, confiando só no navegador, né? Às vezes eu torei um pneu nessa velocidade, uns 80, que parece uns 230 na pista.
Exatamente.
O carro botou de lado, eu tentei segurar, e eu cometi o erro de meter o dedão dentro do volante, e terminei a prova com o dedão balançando, deslocado.
Isso, pessoal. Aliás, isso é uma dica que muita gente, às vezes, não entende. Mas por que pessoa que pilota coloca os polegares para fora do volante, né? Porque
quebra mesmo, muita força.
A pancada é agressiva mesmo. Isso aí, pelo menos, foi uma das primeiras aulas que eu tive em pilotagem, falar assim, ó, sempre o dedo para fora. E eu participei também de rally, tanto de regularidade, que foi uma época na Volkswagen, fez um rally de regularidade com jornalistas. Acho que deve ter sido a maior burrada que eles fizeram na face da terra, cara, porque eles colocaram todos os Fox da frota de imprensa deles, eram os cross-Fox da frota de imprensa deles. Cara, o Fox que eu usei terminou com barro até no teto. Então, assim, nossa. E a gente... E o negócio era no meio de canavial, entendeu? Era porque tinha uma coisa que era uma relação lá com indústria de álcool e tudo mais, tal... E aí a gente foi fazer esse rally de regularidade no meio de um canavial. E assim...
Aquele barro vermelho para todo lado.
Aquele barro vermelho para todo lado. E assim, você sabe que às vezes, dependendo do canavial, você tem às vezes umas ondulações, né? Algumas coisas assim que o carro tirava as 4 rodas do ar. Era um negócio assim, cara, impressionante, impressionante. E eu também participei uma vez de rally de velocidade, só que aí não como piloto, como navegador. E quem tava como navegador como piloto era o Tino Viana, que simplesmente é um dos caras aí que mais pilota aí de rally, um dos pilotos de rally que tem aí uma baita experiência. E ali foi um dia que eu percebi...
Levou muita bronca?
Cara, eu vou falar, porque, falar pra você que eu fui até um bom navegador, tanto que a gente terminou em primeiro na etapa. Só que assim, cara, a coisa mais impressionante que eu vi era a tranquilidade com que ele pilotava que nem um retardado.
É, isso é legal. Lembra um finlandês, né? Os melhores.
Era assim, era a tranquilidade de pilotar que nem um retardado. Eu acho que é a melhor definição possível, porque assim, eu lembro que a gente tava naqueles Peugeotzinhos 206, né, de rally. Eu nem lembro que cidade que a gente tava, isso aí faz muitos anos. E a gente fez o reconhecimento do traçado e tal, e depois fomos pra pista andando rápido. E aí a gente pegou eu acho que ele já tá uns 200, mas ele já tá uns 120, 110 ali, porque a sensação de velocidade era muito rápida, porque era muito, tinha árvore de todos os lados, e a gente pegou uma calçada de grama do lado que eu estava. Então, ou seja, o carro ficou em duas rodas, E ele simplesmente falou pra mim no rádio: se eu tirar o pé, a gente perde tempo. Eu falei, tá bom. E foi.
Muito bom.
Pé embaixo, assim, sem... tipo, a tranquilidade que ele me falou aquilo, a gente tava em duas rodas, eu tava assim, pendurado, literalmente, pelo cinto de segurança, e ele falou assim, se eu tirar o pé, a gente perde tempo. Eu falei, tá bom. E foi embora. E assim, ali você vê o quanto que a técnica de pilotagem, ela faz... você tem uma diferença de tranquilidade, de tensão, até porque acho que tem muita gente, às vezes, que vai começar um track day e fica tão tensa para dirigir ali que ela termina o track day, ela sai carregada dentro do carro, né? Assim, pelo menos o meu primeiro track day, eu quase saí carregado dentro do carro, porque eu fiquei tão tenso de querer correr e tudo mais, que eu terminei ali o track day, eu não tinha mais ombro, não tinha mais braço, não tinha mais perna. Tava totalmente quebrado ali.
Sim, é verdade. E nem o kart também, que é uma corrida. Dependendo do ritmo que o cara tá andando, ele tem que lembrar de respirar e ter calma, aliviar a mão, respirar, recuperar o ritmo cardíaco. Senão, perde muito tempo, não sei.
É, eu acho que com a experiência...
Que vomita até.
Com a experiência, você acaba pegando essas dicas e começando a relaxar mais. Mas lá no ICPA, eu cheguei no final do dia, eu tava destruído. Tava só
aí também 90 voltas, né, meu amigo?
Aí também foi, abusou.
Não, mas cara, vocês falam de... Vocês...
Cara, fez track day, fez 1000 milhas, né?
É, mas vocês falam de mim, mas o Lucas deu por aí também, viu? Não fui só
Putz,
eu.
Meu carro é o Uber, cara. Toda hora eu chegava, me leva aí, me mostra como que você tá fazendo. Não, vamos lá. Chegava alguém novo, eu falava, anda comigo.
Você contou quantas voltas primeiro? Você deu?
Puta, cara, na casa é de umas 60 só.
E 60, caraca. Mano, você deu bem mais.
Sabe que depois o cara tirou o transponder. O cara tirou o transponder, ele vem ter seu transponder, mas aí não foram muitas mais, senão acho que foi umas 20 no máximo.
Ah, quase nada.
Foi bem no finalzinho do evento. Mas o que o Rodrigo falou sobre a calma do piloto, e quando você reconhece que a diferença é humana e não é máquina. Isso é muito bom, cara. A primeira vez que eu andei foi no IDEA, depois eu fui no Audi A3, que tinha, sei lá, 400 cavalos lá na Aldeia da Serra, e até então eu tava pensando, bom, até aqui eu acho que eu consigo, não tá muito longe. E aí eu fui com o Júlio do Central Track Day, num golzinho, todo original, G6, G7, não lembro. Cara, a primeira freada que ele deu, o jeito que ele apontou e contornou, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Porque, velho, e o cara conversando e chegando em carro forte, eu, caramba, não é possível, esse carro não é original, o que tá acontecendo aqui? Então, a primeira vez que você participa e você vê um cara fazendo, isso é muito legal. E eu tento transmitir não a habilidade, mas a calma. Tanto é que, se você vê nos eventos, às vezes eu levo pai de amigo, filho de amigo, que eu vou conversando com o cara, falo, dá um toque no meu braço, na minha perna, né? Pra poder ir. Agora, se o cara é rachador, fala, não, vai acelerando, aí é aqueles caras que eu já vou um pouquinho mais forte, o cara gritar na hora da freada, né? Que ele pensa que ele vai fazer, dá um berro. Fala, dá um toque na perna aí, mas você já não vou tão leve, né? O cara já chega querendo fazer muita coisa, ele já, você já põe ele mais ou menos ali no lugar dele, que ele pensou, né? Bem assim, né? Tem um pouquinho pra aprender, mas sempre essa calma é muito legal, cara.
Não, com certeza. Eu tive uma... Voltando para minhas experiências como jornalista, eu fiz uma vez um curso de pilotagem. Isso foi chato, gente, foi chato. Eu fiz um curso de pilotagem no Alabama, de Porsche.
Pô, chato mesmo, né?
Chato pra caralho.
Era melhor aí, fazer, ficar fazendo um PROC V no Excel, cara. Você fica fazendo essas coisas aí, puta, mó dor de cabeça.
Não, mas hoje eu tenho que fazer PROC V também. Eu já tô acostumado já com isso também. Mas, cara, foi um curso de pilotagem que eu fiz lá no Alabama, cara, puta lugar foda, de Porsche, não sei o que lá. E aí, você termina aquele curso de pilotagem, também, né, é a síndrome do tô me achando piloto. Eu andei de 911 turbo, andei de carreira 4S, carreira S, andei com GT3, GT2 RS, tava, meu, falei, tô pinto no lixo aqui, né, cara, já fiz tudo que precisava fazer. E aí, a gente tinha depois uma volta rápida com o piloto mais experiente lá, que era do curso de pilotagem de Porsche GT2 RS. E aquele circuito é uma, cara, é uma obra-prima, aquele circuito. Ele é um circuito que é, o dono do circuito é um doidão, e tem uma coleção de quase 3 mil motocicletas. Nossa. E aí esse cara pegou o galpão dele, que era onde ele guardava as motocicletas, e transformou num museu. Só que não é um museu pequeno, não. Vocês pesquisem depois aí com o Barber Motorsports. É o maior museu de motocicletas do mundo. Só isso.
É um maluco tipo do Velocitar, né?
Exatamente. É a mesma pegada. Ele tem umas esculturas de insetos gigantes dentro da pista dele. É um negócio meio diferente, assim. E aí, eu tava nesse circuito. Esse circuito que ele é uma mescla de vários circuitos do mundo. Então, ele tem ali vários tipos de curva, vários estilos de curva. É um circuito sensacional. E aí eu fui com esse piloto mais experiente lá do curso de pilotagem de Porsche GT2 RS. E eu achando que eu tava andando rápido. Cara, esse cara... Sabe aquela sensação quando você tem um carro muito forte, uma aceleração muito forte, parece que joga um balde de gelo na sua barriga? Eu fiquei com essa sensação durante a volta inteira, sem exceção. E você olhava pro lado, ele falando... Não, veja bem, você precisa virar aqui para a direita, aqui você reduz um pouquinho, pisa um pouquinho no freio, vira um pouquinho para a direita. É assim, uma tranquilidade, uma calma que ele passava aquilo, que você falava, gente, não é possível, assim, não é possível que você consiga fazer isso com tanta tranquilidade. E é o que você estava falando, Lucas, que é a cadência, né? A constância, você vai pegando o ritmo. O Felipe fez 90 voltas na pista, E obviamente, já achei no começo você devia estar andando com muito mais afobação na pista do que depois de 90 voltas.
Na verdade foi um misto, porque eu entrei já com a consciência de calma lá, estamos testando o carro, não sei o que ele faz, então eu comecei com uma certa paciência. Eu acho que talvez para quando eu comecei a ser mais consistente, eu comecei a dar uns overdriving mais pesadão assim. Tanto que eu superaqueci um pouquinho o pneu e dei uma destruidinha nele. Mas foi um misto.
Acho que talvez eu tenha me empolgado um pouquinho demais com o Passat lá.
Não, eu falei, não, tô começando. No começo do dia o pessoal deu 3 voltas, todo mundo em carreata ali, para conhecer a pista, como é que era, então... Eu comecei bem devagarinho, fui subindo aos poucos as velocidades. Quer dizer, tirando a primeira vez que eu andei forte no bacião ali, que eu quase fui reto. Que aí eu falei, tá, entendi, calma, vamos devagar. E aí eu fui subindo com o tempo.
E Felipe, qual que é o carro que você queria, assim, o carro sonho de andar? Eu posso falar que eu já andei no meu carro de sonho de pista, porque, pô, andar de Porsche GT2 RS numa pista, acho que... Beleza, já zerei a vida já.
Eu não tenho assim um carro que eu falo hoje, caralho, eu quero dirigir esse carro. Uma curiosidade é que o Peugeot 205 é um carro que meu pai teve quando era zero, e eu, quando era moleque, era muito fã de rally. E o Peugeot 205 foi bicampeão do grupo B de rally, que, pra quem não conhece, era uns doente mental andando com
tem limite.
Carro de 800 cavalos na terra. Então, ele já é um carro que eu gosto muito. Então, eu peguei esse carro porque eu sei que ele tem uma capacidade boa. E aí, eu vou desenvolvendo ele conforme minhas possibilidades vão evoluindo. Mas eu acho que, a princípio, eu vou ficar com ele, vou dar uma melhorada com o tempo. Mas eu não sei, porque tem 205 lá na Europa que anda com 200 cavalos de roda e eles são os P1 geralmente dos eventos lá. Mas eu queria mesmo um carro de tração traseira, que eu acho que é mais prazeroso. Não que o meu até me surpreendeu, porque dá umas saídinhas de traseira gostosas. Mas não sei, eu acho que seria um Porsche, talvez uma GT3, assim. É, mas não tem hoje uma meta assim tão... Ah, quero esse daqui. Mas é aquela coisa, dirigir qualquer um eu tô dirigindo. Se me oferecer pra andar de Kwid 1.0 na pista, opa, vamos lá.
Esse é o espírito. E você, Antônio?
Eu tava com uma meta traçada aí no prazo, né? Um carro que tem muita vontade, já vi muito, pilotei muito lá virtualmente no Nürburgring. Eu sou louco pelo 718S manual. Então, um objetivo, esse sonho, um objetivo um pouco factível que eu quero fazer é de andar lá assim. Agora, sonho eu teria é de colocar alguns dos carros que eu já tive para andar, por exemplo, em Interlagos. Tem uns carros que eu tenho bastante saudade. Como não pude ter vários carros paralelamente, principalmente questão financeira e garagem, tem uns carros que deixam saudade mesmo. Tipo, o SI, o 206 Turbo, o DS3, eram carros assim que deu vontade de ter ficado para aproveitar muito mais eles. Se eu pudesse ter uma garagem com esses carros aí para andar, eu teria.
Se eu for lembrar dos meus carros que eu tenho saudade, eu vou falar para você que, curiosamente, o carro que eu mais tenho saudade de tocada era o 306. E não necessariamente foi o carro mais novo, foi o carro mais inteiro, foi o carro mais... Mas era um carro que me trazia um prazer de dirigir, assim, absurdo. Porque era o banco certo, o câmbio certo, o volante certo, a posição de dirigir certa. E um carrinho que tem uma relação de potência e peso também super bacana. Era 112 cavalos para um carro de pouco mais de 1.100 quilos. Então era um carro muito equilibrado, assim. E que tinha os conjuntos de suspensão que dispensa apresentações também e que faz muita curva.
O pessoal usou a francês, mas honestamente os mais custo-benefício que eu vejo de mercado assim, de acertado, para mim são eles.
O carro francês em pista hoje tem, você vê que tem um domínio muito grande aí, né? Tanto o próprio Sandero RS, que você vai no track day, você percebe que o quanto aquele carro foi bem aceito, né? Assim, o pessoal fala muito do Up TSI. Eu não vou ser aqui ninguém para fazer nenhum tipo de zoeira com o Up TSI, imagina. Mas assim, você percebe muito a quantidade, o quanto o carro ele ganha realmente em esportividade quando você começa a ver esse carro sendo tratado como uma referência track day. E você vê hoje, obviamente, muito mais Sandero RS do que Civic SI, do que outros carros esportivos pequenos, fazendo muito bem aí no track day, né? E assim, sendo uma opção muito racional, vamos dizer assim, dentro do mundo totalmente emocional que é o track day, né?
É uma receita pronta, muito boa e tá ali na prateleira. E é a única que a gente tem, sim, no mercado hoje. Um carro excelente.
E com garantia,
tirar,
né?
Da loja, jogar na pista e maltratar, né?
Exatamente. Eu chegava lá nas revisões de garantia com adesivo de track day no vidro. E os caras, não, o que tiver que a gente vai trocar tudo pra vocês. Se tiver algum vazamento, alguma coisa, e a galera troca tudo. Então isso é muito legal. Você chega com o pneu lá com as bordas laterais um pouquinho comidas. E a galera pensa, não, é que esse daí é o 2.0, pode fazer o que tiver. A própria Renault chama os proprietários. É coisa que era, putz, era muito fechada, era para público de BMW M, AMG, né, Porsche. Então trouxe isso um pouco ali para a galera que gosta de carro, que automobilismo é muito caro aqui no Brasil, mas que não tinha condição financeira lá muito grande. Então você consegue financiar o carro que você vai para a pista, vai para o mercado, faz tudo com ele, e o carro aguenta para cacete e está na garantia.
E a França sempre foi famosa pelos Pocket Rockets, né? Sempre foram os carrinhos, né?
Exatamente. Vamos lembrar alguns aí lendários, ou não tão lendários, mas vamos falar pelo menos aí que sejam carros que trazem aí alguma lembrança. Vamos lá, tem o Citroën
o Saxo, tem o ZX. Você tem o próprio Xara, que é um carrinho que é super usado em track day lá fora, o 306, o 106, o 105, 205, até o próprio 206 também, que teve aí várias.
RC, uma delícia, aí foi meu sonho montar um aqui.
Né? E aí você tem
ali... jogando turbo mesmo e quase cheguei lá.
E é um baita carrinho legal, porque a suspensão é bem acertada, a posição de dirigir é boa. Então, assim, você que fica zoando aí o francês, aí, meu amigo, você não viu esses carros andando na pista. Realmente, eles conseguem fazer muita coisa legal. Tanto que você vê muito, muito, muito track day com muito carro francês mesmo andando. Nesse que a gente estava andando, por exemplo, tinha vários ali, né? Você tinha DS3, você tinha Peugeot 208 GT, você tinha...
O DRS...
O 205 do Felipe,
206 tinha. Tinha o 208 novo também.
Tinha o 307, se eu não me engano, também.
Tinha o 307 também andando. Ou seja, você tem ali uma série de carros franceses que às vezes não são tão vistos aí pelas pessoas, mas são carros que a gente tem um custo-benefício muito bom, inclusive, para botar em pista. Né? O próprio Clio mesmo que o Ricardo vai pegar, que pegou, aliás, né? Uhum. Também que é muito fácil de você transformar ele aí num bólido de pista.
E eu acho o legal de quem nunca foi num track day e vê Sander RS andando na rua e tal. Na rua você não dá muita coisa pro Sander RS, mas mano, você vai num track day, você fica impressionado o que o Sander RS anda junto. Anda junto com A3 aí, anda junto com o DS3. Então é um negócio que... chega a impressionar a primeira vez que você vai e você vê o carro, o que o carro freia, o que o carro faz de curva, é um negócio que de primeira vista, assim, você fica impressionado.
É aí que não cabe a
comparação, você não cria expectativa, né?
Que o pessoal faz com o APTSI, né? Só porque o APTSI, o cara bota três aí pra andar na linha reta, aponta na frente de RS, não é o propósito. O mundo do RS é uma pista, tá? É difícil criar perto dele.
É aquela diferença clássica, né, que o pessoal às vezes não entende, né? Que carro de pista não necessariamente é o carro que faz 0 a 100, né?
Não.
E isso é o... acho que talvez esse aí seja o maior aprendizado para quando você vai num track day, é você perceber que aquele carro que às vezes você tem, que pode ser um carro muito potente, muito rápido, não necessariamente ele vai ser o carro mais rápido na hora que você botar na pista. E aí você vai perceber principalmente a diferença se você não tiver experiência nenhuma no volante. Bom, pessoal, a gente deu aqui bom tempo aqui de bate-papo. Acho que foi legal aí para quem está começando aí, quem quer descobrir o que é um track day, entender um pouquinho do que é essa paixão, por que as pessoas fazem, como é que as pessoas entram nesse mundo, né? Hoje é muito fácil, né, você participar de um track day. Existem várias empresas que fazem aí e organizam track days em diferentes datas. Inclusive, eu sugiro, se vocês quiserem entrar lá no FlatOut, lá eles têm um calendário que é sempre atualizado ali dos track days, eu acho que ajuda muito para vocês conhecerem. E eu também vou passar aqui para vocês, vou pedir para cada um aí, fale das suas redes sociais, que aliás, aqui, além de redes sociais pessoais, as pessoas também têm algumas redes sociais dos próprios carros também, afinal, para poder contar um pouquinho da preparação, contar um pouquinho aí do projeto. Acho que é super bacana para vocês entenderem aí como é que é, às vezes, montar um carro para pista ou alguma coisa nesse sentido. E fica aquela coisa, fica o convite para você um dia, por que não, botar o seu carro na pista. E não se preocupa não de ser um carro mais simples, um carro 1.0, um carro mais antigo. Primeiro que você vai colocar o carro no seu ritmo, você vai dirigir esse carro na pista do seu ritmo, da tua forma. Eu andei com uma Station Wagon, gente. Então, assim, tudo é possível. Então, coloquem seus carros na pista, seja ele automático, seja ele manual. Você pode ter certeza que vai ter depois ali um bichinho que vai picar e que vai falar assim, olha, não quero mais deixar de fazer isso. E quem acha que é muito caro, você pode começar com um carro mais barato, você pode começar com, obviamente, se preocupando com a segurança, fazendo uma revisão boa no carro, mas você não precisa ter um carro zero quilômetro, você não precisa ter um carro muito caro e muito potente. Às vezes você consegue, com carros 1.0, ter uma diversão muito boa na pista e, principalmente, aprender. Porque eu acho que o track day, uma das coisas mais interessantes que você consegue fazer no track day é você realmente aprender a pilotar e aprender a ter uma experiência aí muito bacana com o carro. Para finalizar aqui, gente, então, Vou deixar aí agora o espaço aberto aí para os meus colegas que amigavelmente aí me aceitaram o meu convite para poder a gente fazer esse podcast aqui, poder falar um pouquinho aqui sobre Track Day. Eu quero que vocês falem aí depois o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês querem de diferença. Esse formato é interessante para a gente poder falar de outros temas, ou até por que não reunir essa turma aqui de novo para a gente falar sobre outros causos e outras coisas aí. Cada um tem bastante história para contar. Assim, cada um desses aqui tem os seus carros e causos. E eu vou abrir aqui o espaço para eles falarem aí um pouquinho deles, onde vocês podem encontrar eles, se quiserem falar das redes sociais, fiquem à vontade. Quem quer falar primeiro?
Eu queria falar primeiro porque meu fone está com 10% aqui, cara, para depois me dar eco. Mas é o seguinte, o meu Instagram, né, é Lucassiano, de Lucas Cassiano, tem dois U's aí. E lá tem um board de um monte de pista que pode ajudar como referência. Lógico, não sou piloto profissional, mas sempre tem lá algumas coisinhas. Não só com o Sandero RS, tá? Tem até de Mazda Miata lá, que é um dos carros mais legais que eu já andei.
Sem dúvida.
E compartilho do pensamento do Rodrigo. Eu acho que o Track Day tem que ser valorizado, porque a porta de saída para quem está acelerando na rua, quem gosta de carro uma hora ou outra acaba dando uma aceleradinha aqui e ali, e a porta de entrada para quem quer começar a competir nesse meio. Então, valorize os eventos de track days, galera. Vai lá, conheça, vai com o seu carro. O meu único arrependimento é não ter ido com todos os carros que eu já tive, porque com certeza eu ia aprender muito mais e ia ter conseguir chegar no limite do carro de uma maneira que eu nunca chegaria na rua e com muito mais segurança. Então, é isso aí que eu deixo como ponto final.
Valeu, Lucas. Não, show de bola. Ótimo recado mesmo. Quem é o próximo?
Olá, então, eu vou deixar o Instagram do meu carro, que é onde eu posto o conteúdo relacionado, né, que é EC_205. Nele tem o acompanhamento do meu carro, né, evolução dele, tem alguns trechos comigo andando lá, e fiquem à vontade se quiserem mandar direct para tirar alguma dúvida em específico, se quiser ir em algum track day, se tirar dúvida, fica à vontade. Eu tô aberto aí. Fiquem realmente à vontade. Acho que é isso. E aí, se vocês quiserem ver vídeo do meu carro, no YouTube também tem. Aí é só pesquisar esse CPA dia. Que dia que foi? Dia 3 do 6? Que aí vocês acham um vídeo lá dele.
Não, maravilha, Felipe. Antônio, Ricardo.
Opa, o que eu tenho a dizer, bacana, valeu pelo convite, Rodrigo. O Track Day é uma coisa que foi feita, que é claro para muita gente, mas fica implícito, para se divertir, né? Então, se divertir de forma segura e principalmente de forma legal, né? Então, a gente está às vezes na rua, gosta muito de carro, mas quer acelerar na rua, etc. Tem medo de Track Day, de quebrar carro, mas, cara, não tem esse medo, a diversão e a segurança proporcionada, e a experiência na primeira acelerada, primeira volta que você dá, você vê que é outro mundo, é outra visão que você tem, diferente da dinâmica de um carro, é bem melhor se divertir num track day, numa pista feita para você. Então, não tenha medo, não deixe o tempo passar, pega o teu carro mesmo 1.0 que está aí. Você acha que não é de track, não precisa ter um carro para track, e procura se informar mesmo, o básico da manutenção, entra no grupo, WhatsApp, tá cheio aí, muito vídeo do flat out, tal, tem freeze for out, tem um monte de gente aí, muitas dicas legais aí para você iniciar nesse mundo, e conhecer gente nova e conhecer mais do seu carro também e de você. É uma atividade muito legal também.
É isso aí. Ricardão, aí para fechar?
Fechar. Primeiro, obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. Foi um papo bem bacana aí. Acredito que quem escutar vai gostar. Eu sempre escuto. Eu sou fã. Bom, no Clio ainda não temos Instagram, então vou passar da famosa lasanha italiana, realmente italiana, né? O diário da Alfa 164. Assim que tiver do Clio, eu ponho lá para a gente acompanhar o passo a passo. E E o recado final aí para quem tá ouvindo aí, que se você gosta de carro, gosta, vai pro Track Day, que é bacana.
É uma experiência sensacional mesmo. Vou falar para vocês, fazia muito tempo que eu não participava de um Track Day, até por conta da minha mudança de áreas dentro de trabalhos, então eu acabei me afastando um pouco de pista. E eu vou falar para você que o Track Day para mim foi salvar meu carro, viu? Porque eu tava um pouco sem propósito do carro, sem entender muito bem qual era o propósito do Passat dentro do meu dia a dia. E botar o carro na pista fez eu entender por que eu gastei tanto dinheiro naquele carro, por que eu passei tanto nervoso com aquele carro. E vou falar para você que hoje o carro está na oficina dando uma geral, porque enfim, o Track Day foi um pouquinho cruel com ele, ou eu fui um pouco cruel com o carro. Mas eu falo para vocês, vale a pena, e é uma situação, uma opção que vocês podem fazer uma diversão com segurança, conhecendo gente bacana e também aprendendo muito como dirigir seu carro com segurança. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje, bate-papo longo. Espero que vocês gostem do formato, espero que tenha sido aí um formato que tenha agradado vocês. Vocês sabem já onde que me encontra, só olhar aí na descrição do podcast. E qualquer dúvida, só falar comigo lá. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e fui!